podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Conosco o deputado federal Tiago Di Gioaldo, do Republicanos. Deputado, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia, Paulo, bom dia, Fabiano, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, tudo em paz, graças a Deus. Uma alegria poder estar de volta aqui à sua bancada, viu?
Muito bem, satisfação é nossa. Deputado, vamos começar debatendo os assuntos relacionados a Brasília, depois a gente vem para Sergipe, para nossa terrinha. Está previsto para ser votada amanhã a PEC que põe fim à escala 6-1, adotando a escala 5-2. Como é que o deputado se posiciona a respeito dessa PEC lá em Brasília?
Paulo, a gente lá atrás, quando a PEC estava no início ainda estava em busca de assinaturas, nós colocamos a nossa assinatura ali como uma das que definiram o número mínimo para ela poder tramitar na Câmara. A gente sempre se colocou disposto a debater o assunto. Acho que é importante você debater o assunto até para que você possa aprofundar o tema, né, dar espaço para que os lados opostos, se houver, apresente cada um os seus argumentos, as suas razões, para que no final a gente consiga construir um texto consensual, né? Acho que o tempo tem contribuído para isso. A gente espera, até agora nós não tivemos acesso ainda a um relatório final nem da PEC, nem do projeto de lei que foi enviado pelo governo, né? O que a gente tem ouvido ainda de corredores é de que a proposta de emenda constitucional deva ser apreciada primeiro do que o projeto de lei que tramita no Senado, que foi enviado pelo governo federal. Então a gente está na expectativa do texto ser apresentado para os deputados, para que a gente possa ter uma posição mais clara do que vai ser colocado como alternativa, né, numa construção, né, entre Congresso, entre Poder Executivo, entre classe trabalhadora, classe empresarial, para que a gente busque fazer uma construção de um texto que seja bom para todo mundo. Né, e a gente tem cobrado que o governo também dê a sua contrapartida, que o governo mostre a sua boa vontade, não somente na iniciativa da lei, na iniciativa da sua bancada, na proposta de emenda constitucional, que isso vai ser extremamente importante para que a gente tenha um desfecho favorável, principalmente para a classe trabalhadora e para o empresariado. Né? Acho que o governo tem um papel importante nesse processo, a gente está no aguardo de que o relatório final seja apresentado e a gente poder ajudar na sua aprovação.
Inclusive, ontem você esteve na Central Única dos Trabalhadores, reunido lá com os representantes, e o senhor chegou a assumir o compromisso de votar favorável ao projeto contra a escala 6-1.
Exatamente. A gente, como eu falei, a gente fez a... Para tramitar a proposta, a gente teve que colocar nossa assinatura lá e nós fizemos isso. E agora a gente está no aguardo desse relatório. Acho que hoje, por enquanto, qualquer fala que você traga, ela pode estar descontextualizada a partir do texto que venha a ser apresentado. Eu, particularmente, não tive acesso ao texto do relator para saber exatamente quais são as condições que têm sido feitas nesse debate entre os envolvidos, né, governo, trabalhadores, classe empresarial, para que ao final o Congresso Nacional possa se posicionar, né? Mas nossa posição é muito simpática à iniciativa, para a gente poder ajudar na aprovação desse processo. Repito, acho que o governo tem um papel central nesse processo, né, para poder também abrir mão de alguma coisa em prol de que o acordo aconteça, de que a proposta venha beneficiar todos os envolvidos, né? Acho que o governo tem um papel central nisso e a gente está na expectativa positiva de que ele dê a sua contribuição efetiva,
que aliás,
a gente consiga aprovar.
Já anunciou ontem que já está estudando uma linha de crédito para micros e pequenos empresários.
Já acho, possível, que toda, né? Acho que toda a iniciativa, a gente fica assim, como a gente tem estudado dados recentes, né? A população brasileira nunca teve tão endividada, né? Eu confesso que eu vejo o setor empresarial, ele precisa sim de acesso a crédito barato, mas acho que a gente precisa também ter muito cuidado em relação a isso, porque nós estamos falando de oferecer crédito a quem já está atolado em dívida, né? Então, eu acho que muito mais do que oferecer crédito, o governo precisa entender que precisa baratear, por exemplo, o custo dos encargos sociais numa folha de pagamento, porque nós temos, de um lado, o trabalhador que recebe pouco, e de outro, o empresário que paga muito. No meio, tem o governo levando os dois. Então, a nossa cobrança tem sido no sentido do governo a se afastar um pouco mais dessa relação, do ponto de querer tirar dos dois lados, deixar que o trabalhador possa receber mais, permitir que o empresário possa pagar mais e melhor, mas que esse dinheiro chegue no bolso do trabalhador, que não tem acontecido, infelizmente, né? Então, a gente fica com receio de que o governo fique só lançando mão de oferecer mais crédito, mais crédito, mais crédito. Nós temos uma população e um empresariado extremamente endividado.
Deputado, o senhor foi bastante consciencioso. O senhor tem sido assim também nas suas redes sociais. Enquanto alguns se utilizam do fim da escala 6-1 apenas politicamente, e nesse momento o governo tem muito essa intenção de se locupletar de algo que coloca muitas vezes o trabalhador contra o empregador. Exatamente. Mas o que a gente percebe é essa necessidade. Nós ainda temos uma margem que são aqueles que estão extremamente endividados. O governo fala em aporte, mas ele fala em financiar aportes. O governo não está dando nada a ninguém. Exatamente. Está endividando ainda mais. Como é que o senhor vê essa briga, não é, que se estabelece de empregado contra empregador no momento que, por um lado, alguns falam, mas o país vai quebrar, e a gente sabe que não quebra. Como é que o senhor vê a busca por esse equilíbrio, entender que é necessário, esse seria, de fato, o momento de se discutir o fim da escala 6x1 no ano eleitoral?
Olha, Fabiana, perfeita a sua colocação. Eu acho que no momento de ano eleitoral, todos os ânimos estão à flor da pele, né? Aquele que é mais aliado do lado A, aquele que é mais simpático ao lado B. E nesse caso específico agora, é como você disse, né? Essa, colocar como oponentes trabalhador e empresário, como se um estivesse trabalhando para que não desse certo o projeto para o outro e aparece o governo no meio como salvador, não tem sido positivo, né? Eu acho que o empresariado brasileiro, e nós temos visto dados aí que comprovam, nunca tivemos tantos processos de recuperação judicial como agora nesse governo Lula 3. Nós estamos chegando a quase 7 mil processos de recuperação judicial. Você está falando aí de um acréscimo, comparando-se ao governo anterior, um acréscimo aí de quase 6 vezes, 7 vezes mais. Né? Então são empresas grandes. Nós estamos falando aqui de Bombril, nós estamos falando aqui de Subway, nós estamos falando aqui de uma empresa famosa de lanche, de chá, de café, a Starbucks, salvo engano. Então são muitas empresas que não têm conseguido superar o custo Brasil. E o que é que nós temos visto? Nós temos visto cada vez mais empresários abandonando o território brasileiro, saindo daqui e migrando para países do Mercosul, por exemplo, Paraguai, por exemplo, Uruguai, por exemplo, Chile. Né? E por quê? Porque nos países vizinhos, os empresários têm uma legislação muito mais justa. Você paga 10% de imposto de renda à pessoa jurídica, 10% de imposto de renda à pessoa física e tem um encargo social de 10% sobre sua folha de pagamento. Então é muito previsível para o empresariado, sem falar que quem produz no Mercosul coloca seus produtos dentro do Brasil a uma carga tributária extremamente reduzida. Aí o empresariado está pensando, por que é que eu vou continuar nesse país? Sou tratado como inimigo da sociedade, sou perseguido pelo governo, a carga tributária é insaciável. Tem gente indo embora, então a gente precisa ter essa noção de equilíbrio, porque se nós não tivermos um ambiente minimamente sustentável, não se tem empresa para empregar ninguém, não tem empregos a oferecer para ninguém. Então, por isso que eu defendo que a discussão seja equilibrada. A gente coloque não o governo como salvador da pátria, mas que o governo tem sido até aqui o grande carrasco dessa relação de trabalho. A gente precisa ter essa noção de que agora, nesse debate 6x1, eu converso com empresários, o empresariado tem dito, Tiago, eu não sou contra de jeito nenhum. Agora, o governo precisa dar sua contribuição. Qual a compensação que o governo vai fazer para a classe empresarial para que a gente possa reduzir os impactos dessa medida? Né? Então, você não percebe isso. E aí, quando eu falo que, por exemplo, o salário mínimo hoje está em R$ 1.600, é muito pouco para a pessoa que recebe, mas esse custo não é o custo do empresário. O empresário está pagando mais do que o dobro desse valor. R$ 3.200, R$ 3.300, R$ 3.500. E esse outro dinheiro está indo para onde? Está indo para o governo. Então, o que é que o governo está disposto a abrir mão, né, desse apetite insaciável do dinheiro que pega do trabalhador e pega do empresário? É isso que a gente está cobrando no Congresso Nacional, para que esse debate possa avançar e chegar de uma forma consensual.
A gente, né, precisa lembrar que nós trabalhamos praticamente quase 159 dias somente para pagar imposto, ou seja, o ano de 365 dias. Existe, é claro que existe a zona de conforto. Alguns, né, aí dirão, ah, mas você vai fazer o julgamento de uma escala, sendo que a sua escala como jornalista não passa nem perto disso. A gente sabe. A questão é exatamente a questão política, deputado.
Exatamente.
Neste momento, nós estamos falando de algo que impacta a vida do trabalhador, que a gente sabe que é dificílima.
Isso.
É impossível o trabalhador, nessa escala 6x1, ter vida.
Quanto maior, inclusive, quanto maior os grandes centros, né?
O trabalhador está só sobrevivendo. Ele realmente não está vivendo. Mas existe essa politização do fim da escala 6x1, se de um lado o governo acena com o populismo, do outro lado o empresariado acena com a possibilidade até de desemprego. Buscar o equilíbrio é a parte mais difícil no fim, discussão do fim da escala 6x1?
Sem dúvida, acho que esse tem sido o grande desafio. E tem muita gente no Congresso atuando dos dois lados, mas tem muita gente atuando ali ao centro, tentando fazer esse equilíbrio, né? Eu faço parte desse time do centro, que busca essa construção. simpático demais a ideia, né, pegando esse pressuposto, que quanto maior o centro, as pessoas que vivem em grandes centros urbanos como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, né, como Salvador, mais cedo eles têm que sair de casa e mais tarde eles retornam. Né, pelo tempo que você sai para pegar um transporte, para enfrentar duas, três, quatro paradas, até você chegar num determinado ponto, ainda vai caminhar até chegar no seu local de trabalho e fazer esse caminho de volta, não é fácil. Né? E a gente saber de que muitas das vezes, principalmente as trabalhadoras, né, as mulheres, quando chegam em casa ainda tem a jornada doméstica para enfrentar, final de semana não se tem descanso. Então, assim, é algo que é meritório esse debate. Né? Tem países que têm adotado esse modelo, mas tem passado por um debate profundo, um debate sério, para que haja um equilíbrio. Tem empresas, por exemplo, na Alemanha, que já têm experimentado a jornada 4x3, né, por iniciativa própria. E muitas delas têm conseguido identificar aumento de produtividade, inclusive, mesmo trabalhando menos dias. Por quê? Porque tem causado, eles esticam um pouco a jornada nos 4 dias de trabalho, né, e alivia 3 dias de folga para os trabalhadores. Então, isso tem gerado um benefício mental, um benefício físico, né, um benefício psicológico muito positivo. E os países vêm, pouco a pouco, estudando essa possibilidade de reduzir a jornada de trabalho em dias e aumentar em horas nos dias trabalhados. Isso tem sido positivo. Né? Mas eu, pelo que a gente acompanha em cada país, o debate é sério, o debate é científico, né, o debate é técnico, não eivado e manchado por ideologia política, como a gente tem visto aqui no Brasil. E, infelizmente, a gente fica preocupado, confesso que a gente fica preocupado, porque, como eu falei agora, a fuga de empresas do Brasil para outros países tem sido gigante, né? E cada vez mais empresários têm se sentido desestimulados de empreender no nosso país, porque não é fácil. Nós estamos chegando agora dia 23 de maio, nessa conta que você faz agora de 159, quase 160 dias, nós estamos falando de 5 meses e 10 dias. Nós acabamos de trabalhar para o governo tem pouco mais de 2 semanas. Agora você está começando a trabalhar para você. Né? Eu digo isso do empresário ao trabalhador, porque o trabalhador também tem o seu... É você, o consumidor final, quem paga. As empresas, na maioria das vezes, são repassadores de tributos. Né? E o impacto do aumento, da redução da carga tributária, claro, impacta na vida do empresariado, mas é no seu orçamento familiar que ele pesa. Pesa no supermercado, pesa na feira, pesa na conta de água, na conta de luz, né? no combustível, enfim. E a gente precisa entender que nós temos que trabalhar por uma construção de uma situação tributária justa para o brasileiro. O brasileiro tem mostrado que se a carga tributária for justa, ele não tem problema de pagar. Eu trago sempre o exemplo do Agreste de Pernambuco, que a gente teve a oportunidade de visitar por 2 vezes, quando lá atrás, né, o governo Fábio Mitidieri tinha assumido o compromisso de que faria, por exemplo, lá na região sul e centro-sul, pegando a força da confecção em Itabaianinha e Tobias Barreto, faria dali o que se chamou de cinturão da confecção. Seria uma zona com uma tributação de ICMS diferenciada para que incentivasse as empresas que já estariam ali colocadas para produzir confecções, tá, no caso Tobias Barreto, camisa e banho, no caso Itabaianinha, roupas do vestuário. E aí nós fomos pegar inspiração em Pernambuco, que tem o melhor modelo implantado.
Né? Seria uma espécie de zona franca.
Uma espécie de zona franca. Né? E o Pernambuco conseguiu comprovar desde 2017, salvo engano, quando ele implementou uma zona tributária diferenciada de ICMS, que mesmo com carga tributária reduzida, lá eles estão cobrando em torno de 2% de ICMS para quem vende tecido, para quem vende roupa pronta, inclusive criando pautas de valores pré-estabelecidos para aqueles pequenininhos que não tem como regularizar 100% o seu negócio. E você, como cliente, vai lá e compra e quer trazer sua mercadoria com sua nota fiscal. Antes você vinha arriscando. Rapaz, bota aí debaixo do ônibus, bota em cima da carroceria do caminhãozinho e vamos arriscando. Se não tiver parada no meio do caminho para poder pedir nota, aí o cara vinha arriscando. Se houvesse uma parada, poderia haver uma apreensão e ele perder sua mercadoria. Pernambuco entendeu que estava perdendo dinheiro, criou essa zona tributária diferenciada, reduziu o ICMS para 2%. Em nenhum dos anos de 2017 até agora, Pernambuco perdeu receita. Pelo contrário, em todos os anos houve aumento de arrecadação. Por quê? Porque o contribuinte de todos os estados que vão comprar em Pernambuco e o próprio pernambucano entenderam que por um valor tão baixo não vale a pena sonegar. Entende? Então, se nós não tivermos isso como exemplo para botar para o Brasil inteiro, construir um estado mais leve, né, um estado menos pesado, um estado mais focado em ajudar quem produz, ou pelo menos de não atrapalhar quem produz, porque se não atrapalhar já está fazendo muita coisa, né, eu acho que é o sonho de qualquer brasileiro, e a gente poder sonhar com a carga tributária reduzida. Né? Vamos ter o IVA aí, que foi aprovado recentemente por uma reforma tributária, a expectativa é que fosse um IVA mais justo. Né? E o que o governo tem anunciado é que pode chegar na casa dos 26%, 27%, é o maior IVA do mundo. Por quê? Porque o custo do Brasil é muito alto. O custo da máquina pública é muito alto. Então, a gente precisa ter um debate mais aprofundado, despartidarizado, despolitizado, sem ideologia de lado, de direita, de esquerda, né, envolvido, para a gente pensar no Brasil como brasileiros, né, independentemente da ideologia que você pense. Porque do jeito que está insustentável, Paulo.
Muito bem, estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o deputado federal Tiago de Joaldo, do Republicanos. Antes da gente vir para a temática local, deputado, o senhor é do Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nessas eleições, como é que seu partido vai se comportar? Em termos de primeiro e segundo turno, vocês vão apoiar Flávio Bolsonaro? Estão negociando com um nome da terceira via, tipo o ex-governador de Minas e o ex-governador de Goiás? Ou vocês pretendem aderir à campanha do presidente Lula?
Olha, eu acho que o partido ainda não definiu 100% qual vai ser a sua posição. A gente não teve ainda esse momento para oficializar essa decisão, mas acho que a tendência do Republicanos é uma candidatura de centro-direita, né? Pode ser com o Flávio, pode ser com o Caiado, pode ser com o Zema, e num caminho alternativo ao atual governo, né? Acho que nos próximos dias, nas próximas semanas, o partido deva convocar reuniões com os parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, para poder aprofundar esse debate e ter uma posição mais definida em relação a isso.
Esses escândalos envolvendo o senador Flávio Bolsonaro abala o partido, pode provocar afastamento do Republicanos no eventual segundo turno entre ele e o presidente Lula?
É ruim para qualquer partido que esteja nesse projeto de pensamento, pelo menos, e está apoiando a pré-candidatura do Flávio, né? Então, acredito que todos os partidos que têm a simpatia pela sua pré-candidatura estão observando, né? Eu vi falas de membros de partidos como União Brasil, como PP, alguns dos Republicanos, né, de outros partidos que têm simpatia por candidatura de centro-direita, que estão no aguardo do desenrolar dessas investigações, para que a coisa possa ficar mais clara lá na frente, ter-se uma decisão, né, um pouco mais firme a partir dos fatos devidamente esclarecidos, né? Então, mas que isso com certeza tem um peso negativo, isso tem.
Aqui em Sergipe, o Republicanos tem a liderança da prefeita Emília Correia, também do pré-candidato ao governo Valmir de Francisquinho. Como é que você está avaliando a pré-candidatura de Valmir de Francisquinho diante desse impasse jurídico, onde ele está pré-candidato, mas com base numa liminar do STJ?
O que a gente tem sentido no nosso estado é um sentimento muito forte de mudança, que foi colocado para fora em 2022, mas pelas questões já conhecidas por todos, acabou não acontecendo. O terceiro colocado virou governador, e esse sentimento chega muito forte em 2026. Hoje, você percebe que a única estratégia que o governo tem conseguido adotar em relação à contenção, digamos assim, do crescimento de Valmir é a dúvida no eleitor quanto à sua elegibilidade até o final ou não. E em pesquisas qualitativas recentes que o partido fez, está muito claro isso na cabeça do eleitor. Tem algumas pessoas que têm se deixado contaminar por essa estratégia do governo, e não tem outra, né? Porque o governador é um governador, também consta lá no nosso levantamento qualitativo, é um governador antipático, é um governador arrogante, é um governador prepotente, é um governador que não tem liga com a população. Você percebe que a grande preocupação do governador até aqui tem sido, né, de se fortalecer no âmbito da classe política, né, da elite política sergipana, e pouco se importando com a população de uma forma mais próxima, né? Não tem atenção do governador para estar buscando entender quais são as dificuldades que o povo vive lá na ponta, né? Ele acha que se tiver bem com os prefeitos, com os vice-prefeitos, com os vereadores, com os deputados estaduais, federais, senadores, ele tem a reeleição dele garantida, né? O que a gente tem percebido na base é algo totalmente diferente. O governador tem um prazo até o dia 15 de agosto para tentar fazer as suas peripécias, né, jurídicas, porque depois do dia 15 de agosto, né, confirmada a manutenção da liminar de Valmir, ou quem sabe até Valmir tendo julgamentos favoráveis nos processos, a partir do dia 16 de agosto, salvo engano, 16 de agosto, Valmir não pode mais ficar fora do páreo, né? Valmir vai ser pré-candidato a governador, com fé em Deus, vai caminhar as ruas de Sergipe, se for o desejo da maioria, né? Eu acredito muito que a gente possa ganhar a eleição no primeiro turno. Depois que você afastar qualquer possibilidade de Valmir sair do páreo, eu acho que o caminho natural em 2026 é Valmir governador no primeiro turno.
O senhor teme que o governador interfira juridicamente lá em Brasília para que Valmir não seja candidato, para que essa liminar caia?
Eu não sei se você lembra quando saiu a liminar de Valmir, né, o governador disse que sabia dessa decisão há mais de 10 dias. Então só se sabe algo quando você acompanha. Então qual interesse o governador tenta negar hoje, mas qual interesse que o governador tinha no processo? E tão antecipadamente ele saber que sairia essa liminar favorável a Valmir. Como é que ele sabia também? É uma coisa também que eu fico curioso. né? Como é que ele sabia? O escritório que dá suporte ao governador em Brasília acompanhava o processo pelo menos 3-4 vezes por dia, né? Porque os acessos, ele, quem trabalha acompanhando os processos lá nos tribunais superiores, eles conseguem identificar quem está fazendo consulta, né? E o escritório do governador, que dá suporte ao governador lá, fazia essas consultas diariamente. Então, fica difícil até, o próprio governador meio que desavergonhou-se em relação a isso, né? De não, nem sequer querer esconder que ele tem acompanhado isso, que ele tinha. Então, respondendo a pergunta, acho que isso aí está mais do que claro. O governador acompanha isso todo santo dia, né? Sua grande obsessão é fazer com que Valmir de novo fique inelegível. Estranho, como disse Belivaldo certa vez, que Valmir possa ser candidato a prefeito, foi eleito prefeito em Itabaiana, e toda vez que chega a eleição do governador, é essa celeuma, é essa novela de que Valmir não pode ser, né? É bem estranho, acho que para o eleitor leigo entender como é que pode uma coisa e não pode outra.
Deputado, existe um paralelo, né, sobre essas questões. De um lado, existe o sergipano que na eleição anterior demonstrou que queria votar em Valmir, e aconteceu como as coisas aconteceram no âmbito da justiça. De novo, Valmir vem, como o senhor falou, se elege prefeito de Itabaiana, se afasta, percorre o estado e vai ver se esse calor, se esse sentimento permanecia no sergipano e, corajosamente, como alguns dizem, deixa a prefeitura de Itabaiana com a certeza de que o sentimento permanece no coração do sergipano. Ou seja, vem com um mandato exitoso lá em Itabaiana, mas de forma, como dizem, corajosa, deixa a prefeitura, porque ele não pode voltar, né, a ser prefeito, e vem novamente para essa disputa. Porém, o que o governador Fábio Mitidieri tem assistido, e acredito que com um sorriso no rosto, é ver que a própria oposição não se encontra unida neste momento, né? Existia um projeto inicial onde todos estavam no mesmo grupo. Ontem tivemos o prazer de receber o ex-deputado João Fontes, e ele falava sobre algumas atrapalhações, exatamente por conta dessa disputa. Como é que o senhor observa o comportamento de opositores, ou não? Porque nós vemos aí também a figura do vice-prefeito Ricardo Marques, hoje pré-candidato, que também entra nessa disputa, mas estavam todos no mesmo grupo. O senhor não acredita que, de alguma forma, o governador fica satisfeito com esse tipo de desunião? A democracia diz que você pode ser candidato, claro, mas esse termo, essa forma como essa divisão se deu, o senhor não acredita que o governador fica com um sorrisinho no canto da boca vendo a própria oposição se bater, e não é contra Fábio, é contra Valmir?
Eu acho que, no princípio, principalmente as pessoas que acompanham a política um pouco mais de longe, têm essa mesma compreensão que você descreve para a gente agora. Mas veja, o que é que tem de diferente da oposição para o governo? É que na oposição há liberdade de escolha. Então, por algumas razões, Ricardo e Rodrigo decidiram, né, romper com o grupo de Valmir e de Emília, né, e buscar uma candidatura própria, e eles têm as razões dele, e a gente entende. Gostaria também que tivéssemos todos unidos, e quem acompanha o nosso agrupamento sabe que eu batalhei muito para isso, para que todo mundo estivesse junto, num barco só, né, e a gente consolidar esse agrupamento aqui. E todo mundo sabe, né, Ricardo, Rodrigo, Emília, Valmir sabem que a gente trabalhou muito para isso, mas não deu, né? Eu acho que o que eu tenho defendido dentro do nosso time é que a gente não crie animosidades com Ricardo e com Rodrigo, a ponto de que num eventual segundo turno, que eu acredito que possa nem acontecer, que a gente esteja todo mundo unido contra o projeto do governador, né, e a gente possa sacramentar o amigo governador. Mas se você parar para olhar...
Isso tem essa fé, essa esperança. Eu ia perguntar exatamente isso, que é a pergunta aqui de um ouvinte, que alguns dizem que no oportunismo de uma candidatura, o vice-prefeito deixa a sua função e vai tentar, e que nesse momento são duas armas contra Valmir, é o governo do estado e a própria e o próprio grupo que antes estava unido. O senhor acredita, o senhor tem essa esperança que no segundo turno essa recomposição se daria contra o então governador pro Valmir?
Veja, eu tenho, porque assim, a principal bandeira que o Rodrigo e o Ricardo defendem é o enfraquecimento do governo federal. E aqui, quem está na oposição ao governo federal também é o nosso agrupamento. Então, no segundo turno, acontecendo de Valmir não ganhar no primeiro. Não, vamos para o segundo aí, para uma disputa. Ficaria muito ruim, muito estranho para a população sergipana o PL apoiar a candidatura do candidato de Lula em Sergipe. É por isso também, mas acho que isso é o mais forte que a gente entende, ficaria estranho para o eleitor, e eu não sei se o eleitor embarcaria nesse projeto. Pode acontecer de não vir? Pode, né? Como eu disse, há um sentimento de liberdade muito diferente na oposição que não há no governo.
Agora tem um detalhe, viu, deputado, que na eleição passada os bolsonaristas apoiaram o Valmir de Francisco, aliás, apoiaram o Fábio Bertidieri. E, posteriormente, muitos deles deixaram de apoiar o Valmir no segundo, aliás, o... Exatamente, o Rogério no segundo turno, revoltados com a posição de Valmir de Francisco naquela época.
E,
né,
acabou beneficiando o governador.
Isso.
Um movimento semelhante pode acontecer em 2026 se o grupo decidisse apoiar Fábio no estado, né? Então, eu não acredito nisso. Pode acontecer? Pode. Mas eu não acredito. Se acontecer, eu tenho certeza de que a resposta do eleitorado vai ser muito parecida com o que aconteceu em 2022. Né? Então, essa é a minha expectativa. Quando você parte, Fabiana, para olhar o governo, no governo, eu participei do governo, lá não tem liberdade. Lá é ditadura.
Ditadura de quem?
Por parte do governador. O governador, ele é ditador, o governador, ele é impositor, ele não aceita contraditório. Internamente, para fora, ele tenta posar uma cara de bonzinho às vezes, né? Não consegue, às vezes fica até estranho. Mas quem acompanha a lida do governador internamente, ele é impositor, ele é autoritário.
O senhor sentiu isso na pele quando esteve lá?
Com certeza. E foi o primeiro momento em que a gente já começou a trabalhar o sentimento de desembarque. Porque quem me conhece sabe, eu sou leal, sou intenso onde eu estou, né? Mas eu gosto de conferir aos outros o respeito que eu gosto de receber. Se eu espero respeito, consideração, eu busco ser respeitoso e considerar as pessoas, né? Eu não tinha. E você vê isso hoje, o quê? No governador que impõe quatro candidaturas de senador dentro do agrupamento. Você acha que André Moura está satisfeito? De verdade. Você acha que Rogério está satisfeito? Que Alessandro está satisfeito? Que Edivaldo Nogueira está satisfeito? Não tem ninguém satisfeito ali. Mas cada um tem o seu interesse específico e se mantém aliado ao governador. Mas lá no bastidor a gente está caminhando Sergipe para a gente ver como é. Né? André defende o dele. Ah, André, mas não queria votar no governador. Fica à vontade, meu amigo. Toque seu barco. Claro, nos microfones e nas telinhas a conversa é diferente. Mas no bastidor, que é onde a coisa acontece de verdade, não é assim.
Ontem, quando o ex-deputado federal João Fontes nos concedeu a entrevista, ele disse que essa eleição será totalmente diferente da eleição de 2022. Na época, Fábio era deputado federal e agora ele é governador, está com a máquina na mão. Ele entende que para Valmir de Francisquinho superar o governador nas urnas será muito difícil. O senhor acredita, pensa também no que diz o João Fontes?
Isso é uma informação que procede, né? A gente sabe da força da máquina e nós temos um governador que sabe usar. E ele usa sem pudor, né? Seja no aspecto que for, viu? Não tem limite. Então é por isso que mais do que nunca a população precisa demonstrar que Sergipe não tem dono. Nunca nos últimos 20 anos nós vivemos um período, né, tão truculento como agora na política, né, de um governador que se adentra em poderes outros para dar pitaco, para dar carão, né? Então é uma coisa preocupante. O governador, ele tem a certeza de que passou Sergipe no cartório, que o estado é dele. E eu acho que o momento nunca foi tão positivo, tão alvissareiro, para que o sergipano demonstre que soberano, supremo em Sergipe é o povo sergipano. Nós estamos falando de um governo que coloca a população para experienciar uma realidade paralela, no Fantástico Mundo do Bob. Quem assistia esse desenho quando era criança sabe, né, que é um mundo perfeito. O estado tá bacana, que o sistema de saúde, né, um secretário como o ex-secretário Cláudio Bertidieri vem, que revolucionou a saúde, meu Deus. Você vai, hoje você vê um governador que faz a propaganda grande do Hospital do Câncer, que eu preciso dizer aqui, quem está dentro do sistema realmente melhorou a estrutura das paredes, do mobiliário, né, o atendimento está mais confortável para quem está dentro do tratamento oncológico. Mas a fila de oncológicos do lado de fora, chame o GAC aqui para conversar com vocês, chame a Vozes para conversar com vocês. Sergipe não tem acompanhamento dos pacientes oncológicos. Ele não atende a lei do tempo mínimo de espera para início de tratamento. Sergipe não atende. Nós vimos recentemente aí pacientes morrendo porque o estado deixou faltar medicamentos básicos. Agora, por último, nós tivemos a situação de transplantados, que pessoas que vivenciaram entre a morte e a vida, esperando a doação de um órgão, conseguiram. O estado deixou quase 2 meses os pacientes sem receber o medicamento, que é crucial para ele não ter rejeição do órgão. Nós vivenciamos isso. Você vai no UZI, quando tem visita do governador, limpam os corredores. Quando o governador vai embora, é um negócio caótico, é situação de guerra. Nós estamos falando de um governo que terceirizou, privatizou as rodovias de Sergipe com empresas de fora que estão colocando radares. E você que é cidadão sabe, quando você vai tirar o licenciamento do seu carro, é raro o sergipano que não tem uma, duas, três, cinco, oito, dez multas. Você não consegue, principalmente você vai na Rota do Sertão ali embaixo. Eu saí uma vez de Glória e fiz questão de contar, direção a Poço Redondo, foram 17 radares. Voltei de Poço Redondo passando por Glória com destino aqui da Ban, 26 radares.
É praticamente impossível não receber uma multa,
impossível,
né, deputado?
Você vacilou um pouquinho, olhou para baixo, olhou para um lado, eita, me passei porque a sinalização não é boa. Os radares são colocados estrategicamente em locais que facilitam você ser multado. Nós temos um governo que vende para a Sergipe e para o Brasil inteiro, que é o Estado da Segurança Pública, e você vê policiais extremamente desmotivados, não valorizados pelo governo. Nós estamos falando de policiais civis e de policiais militares. Como é que você tem uma força de segurança como nós temos hoje aqui no Estado e você não vê do governo privilegiar essa categoria? Porque, sem sombra de dúvida, qualquer pesquisa que você faça em outros estados, como Bahia, por exemplo, é, sem sombra de dúvida, a maior demanda do povo baiano, do povo cearense, ter segurança, poder sair nas suas ruas em paz, você poder parar na porta de sua casa com o celular na mão, você ter sua moto, poder ir e voltar e saber que você não vai ser roubado.
Mas
não vai
a
ser
pesquisa
furtado.
Nacional mostra que o estado de Sergipe é o mais seguro do Nordeste e o terceiro do Brasil.
Exatamente. Por isso que a gente precisaria valorizar essas forças. Por isso que é importante reconhecer os policiais, não com discurso, não com medalha de mérito. Medalha de mérito não leva sustento para casa, não. Policial militar é pai de família, policial
aqui
militar
tem,
é mãe de família.
Aqui tem a área de segurança, a gente preserva o ouvinte, ele pede para não ser identificado, mas ele disse que essa entrevista é um show, porque, de fato, a segurança no estado de Sergipe, ela é exemplar, porque os seus homens e mulheres se dedicam e dão a vida.
Exatamente.
Não porque eles estão sentindo que há uma valorização por conta do governo.
Que não tem. Eu não vou dizer aqui com precisão de dados, mas Sergipe, a polícia sergipana está entre as cinco piores em termos de salários do Brasil. Nós somos a primeira
e uma das
a
melhores
do Brasil.
Em atuação.
Exatamente, e a questão salarial ela é inversa, né? E já tivemos situações muito melhores, né? Principalmente lá no governo do saudoso Deda, que a polícia de Sergipe ela começou num processo de valorização muito forte que parou. E o atual governador fez compromisso em 2022 e descumpriu. Né, descumpriu, a polícia não tem confiança. O que a gente tem sentido também nas conversas que nós temos tido com associações, com os sindicatos, é um descontentamento muito forte das polícias, mas também dos servidores públicos de forma geral. Nós temos um IPES que cobra caríssimo da população sergipana e não entrega. Tem gente com 6, 7, 8 meses de fila de espera para marcar uma consulta, para marcar um exame, para marcar uma cirurgia. Teve um dia desse uma paciente com uma senhorinha de 92 anos, que é aposentada do Estado, deitada, sentada numa cadeira, porque o hospital onde o IPS tem convênio não tinha uma maca para colocar a senhorinha para deitar. A cidadã com mais de 90 anos de idade. Esse é o Estado verdadeiro, esse é o Estado real, não é o Estado da propaganda. O governador tá concluindo seu primeiro mandato, nós já estamos na reta final, né? Nós já estamos com o café frio, com a caneta falhando. E ele vai fazer agora a entrega desse viaduto aqui do Complexo Viário Maria do Carmo. E não é 100%. Não tem uma obra estruturante de verdade e 100% concluída no governo de Fábio. Você tem asfalto em cidades do interior, você tem calçamento em cidades do interior. Aí você pega um trecho desse, por exemplo, da minha região, nós temos uma ponte lá de vão de pouco mais de 30 metros, que vai fazer 2 anos agora em julho. Tem muito menos do que o comprimento dessa ponte aqui, que eu não sei o vão dela, mas deve ter ali seguramente mais de 300 metros. Em 2 anos ele está conseguindo entregar a primeira etapa. É importante dizer que aquele complexo não está sendo entregue por completo. O governador não conseguiu iniciar e concluir no seu governo uma obra estruturante que realmente impactou a vida de sergipanos. O Hospital do Câncer foi um hospital começado lá com Marcelo Deda ainda, com Jacques Barreto, e que ele concluiu agora e que, por enquanto, né, eu digo isso, não ouçam de mim não, ouçam de pessoas que são envolvidas no tratamento oncológico. São paredes bonitas, móveis novos, mas que para quem está fora do tratamento oncológico ainda, que não conseguiu acessar o sistema de oncologia do Estado de Sergipe, né, não passa disso. E o governo está chegando ao final sem entregar uma grande obra. Um governo de muita propaganda e pouca entrega. E a gente percebe isso. O governo...
E falar em entrega, deputado, o Fábio Mitidiari, quando era deputado federal, ele fez um discurso na Câmara Federal prometendo não privatizar a DESO, né? E depois que assumiu o governo, acabou fazendo aquilo que ele havia prometido não fazer. Vamos aproveitar e recordar, William Fonseca, essa fala aí do então deputado federal, Fábio Mitidiari.
Nós vamos resgatar aqui quando o então deputado Fábio Mitidieri falava sobre a venda da DESO, no momento em que ele dizia que era contra. Podemos ouvir agora.
Fala, meu povo. Estamos aqui na Câmara dos Deputados nesse momento. Já está se iniciando a votação da lei de privatização das empresas de saneamento. Eu sou contra esse projeto, eu não vou colaborar com a privatização da DESO. Eu acho um retrocesso. As empresas privadas não irão levar água para os povoados mais distantes, para aqueles municípios que não são lucrativos. Elas vão, obviamente, querer o filé, querer Aracaju, querer Itabaiana, Estância. Quem vai ter que levar água lá para Pedra Mole, para Itabi, para os municípios mais distantes, e povoados mais distantes, povoados menores, estados menores, vai ter que ser o governo do estado que vai arcar com essa conta. Eu não vou colaborar com isso. Vejo esse discurso muito bonitinho, de que privatizar as coisas vão tudo melhorar, mas não é assim na prática que a gente vê, e eu não posso colaborar com a privatização da DESO. Eu digo, não é esse projeto, já estarei votando.
O atual governador justifica dizendo que, na verdade, ele falou que não privatizaria. O que acontecia foi uma concessão de parte dos serviços da DESO, segundo ele.
Eu vou usar uma expressão. Lá no interior, a gente escutava muito quando alguém queria dizer que uma determinada pessoa não tinha palavra, né? Só é a palavra de fulano, vale menos que o peido de uma poica. Já ouviu falar isso? É o nosso governador. Aí era o deputado federal tentando convencer o sergipano para ser governador, né? Ele estava na preparação, era o nome que estava sendo colocado naquela época. E esse projeto que foi aprovado, o marco regulatório de saneamento básico, na época que ele estava deputado federal, e havia essa discussão, né? A DESO pode, não pode ser privatizada, vai, não vai, e ele fez questão de gravar esse vídeo aí para se posicionar contra. Quando ganhou a eleição, a primeira coisa que ele determinou foi...
O que foi que mudou?
Salvo engano, foi sequenciar o estudo, não sei se tinha iniciado ainda no governo Belivaldo, né? Mas ele sequenciou e aprofundou, e aí não sei o que foi que ele viu, nessas conversas aí com empresa de saneamento, alguma coisa brilhou nos seus olhos, né? Não sei o que foi.
Há quem atribua que quem cantou, né? Quem teve esse canto da sereia, que foi Milton Andrade. Que tipo de orientação teria vindo de Milton Andrade para que o governador mudasse o seu posicionamento?
Então, eu também gostaria de saber, Fabiana, mas atirar pelas cifras da concessão, né? Nós estamos falando de uma concessão aí de 4,5 bi, onde boa parte desse recurso veio para o cofre do Estado, deve ter sido isso. A promessa do governador, inclusive, depois dele ter mudado radicalmente de ideia, porque tudo que ele disse está acontecendo realmente, ele estava certo. Em 2018, 2019, quando ele gravou esse vídeo, ele estava certo. Hoje a empresa negligencia a cidade do interior, tem gente do interior que sofria, e eu digo que eu moro na cidade. Eu já morei num determinado trecho lá em Itabaianinha que não chegava água dia nenhum. Então, colocar água no trator, no carro-pipa, era uma constante. Tomar banho de cuia, para mim, era uma coisa. Passei 2 anos e meio morando nessa casa.
Agora nós vimos isso na capital.
Na capital. Aí o que acontece? No interior, isso já era uma realidade vivida pela DESO. É uma realidade. Não somente em Itabaianinha, no sul, no centro-sul, no agreste, no sertão, era. Mas aí, igual, depois do governador, né, ter viajado o Brasil aí, conversado com essas pessoas que fizeram a concessão e ter mudado de ideia, ele voltou dizendo que o serviço ia melhorar, ele voltou dizendo que os preços não iriam aumentar do serviço, né? Que haveria investimentos que transformaria a vida da população. E aí o que aconteceu foi exatamente o contrário. Onde era ruim ficou pior, onde não tinha problema apareceu. Veja que a gente convive com essa falta d'água no interior há mais de 30 anos. Eu nunca vi dizer de o Ministério Público, a Justiça, determinar na época da DESO que a DESO ficasse sem emitir faturas, cobrando a tarifa mínima por consumo, que é um absurdo, que eu tenho trabalhado isso na Câmara dos Deputados, inclusive para a gente mudar essa realidade no Brasil e, consequentemente, aqui em Sergipe. Nós temos 7 estados que já aprovaram isso, por iniciativa própria. A gente tem, inclusive, provocado o governador. Governador, mostre que o senhor está decidido a mudar de lado, porque o senhor tem jogado ao lado da Iguá. Mostre que você está disposto a mudar de lado, né? E aprova esse projeto a nível de Estado. Por quê? Porque Minas Gerais já fez, Mato Grosso do Sul já fez, né? Salvo engano, Paraná já fez, Espírito Santo já fez. E por que que Sergipe não faz?
O senhor acredita que tudo isso foi planejado, calculado, ou seja, vamos permitir, deixar que a DESO ela fique sucateada para termos uma justificativa para então a gente privatizá-la?
Eu, inclusive, já pedi para fazer um levantamento, a gente pode até lançar o desafio aqui para a Iguá e para o governo. Na época da DESO, o Estado não pagava a conta de água dos prédios públicos do Estado. não pagava.
O Cidissa revelou isso aqui numa entrevista, não, inclusive.
Eu queria saber...
E seria o maior devedor, inclusive, da DESA, o próprio Estado.
Exatamente. Aí eu queria saber se hoje, com a Iguá, se o Estado está pagando as contas.
Ô, deputado, a gente faz uma conta que é muito interessante. É nessa concessão, que são 35 anos, né? Existiram valores vultosos. O que se imaginava é que o que fosse oriundo disso seria investido na DESO, porque exatamente a DESO continua com a mesma função, que é buscar a água, isso, captar a água, para essa água que o então deputado dizia que as empresas viriam para pegar o filão daquilo que estava pronto. Mas o governador, ele preferiu investir esse recurso, ao invés de investir na DESO, melhorar essa condição de captação, ele preferiu investir na compra de ações da Sergas para que o Estado se torne independente. Qual é a relação disso?
Entenda, você que está do outro lado, para você é mais importante um gás, uma empresa de gás, ou você ter água na sua porta? Você veja a inversão de valores do governo. O governo tem investido muito forte em aumento do contrato. O governo federal tem há muitos anos, é mais de 20 anos, né, aqueles projetos lá de botar carro-pipa para levar água para o sertanejo, né, para o pessoal lá do Agreste, lá na ponta, já divisa com a Bahia. Você tem um anúncio agora recente, acho que no meio do ano passado, final do ano passado, o governo foi para Poço Redondo, com a cara mais lisa do mundo, anunciar o aumento da contratação de carros-pipas. Sabe por que carro-pipa? Porque carro-pipa dá voto. Porque o carro-pipa amarra o eleitor na dependência, porque ele recebe o favor do prefeito, o favor do vereador, o favor do vice-prefeito, né? E o governador aparece lá como um bonzinho, bota um chapeuzinho de couro na cabeça para relembrar João da Água, que para mim é uma ofensa à memória de João, quando o Fábio vai para o sertão e bota aquele chapeuzinho de couro. E você percebe que quando você traz, por exemplo, a DESO recebeu, acho, da concessão, mais de 400 milhões de reais. O que é que o Estado deveria fazer? Pegando inclusive a sua fala perfeita, Fabiana, ele deveria investir na captação. O que é que ele fez? Aumentou os contratos de despesas de custeio da máquina e já torrou o dinheiro quase todo. Entre 2025 e 2026, o acréscimo dos contratos com despesas de custeio, despesa de obra, de manutenção, de não sei o que, saiu de cento e poucos milhões para mais de 400 milhões. Torraram o dinheiro em um ano. Torraram o dinheiro em um ano. A parte que coube a DESO, aliás, a parte da concessão da DESO que coube ao Estado, se você pegar ali, eu fiz questão conversando com o Zé Carlos Machado esses dias, ele me deu um livro de um engenheiro aposentado da DESO que trata do canal de Xingó. Hoje o custo do canal de Xingó, do jeito que ele está concebido no governo federal, ele vai custar mais de 4 bi. Mas saindo lá de Santa Brígida, no Paulo Afonso 4. Mas se a gente trouxer aqui para Canindé e Piranhas, pegando ali no local da barragem, que é um local que mantém o nível ali praticamente estável o ano inteiro, a gente precisaria de 10 metros cúbicos por segundo para resolver o problema de água de Sergipe inteira, num investimento de pouco mais de 3 bilhões de reais. Com a venda da DESO, o Sergipe não precisaria esperar o governo federal para fazer a redenção hídrica do Estado. Poderia fazer com recurso próprio. E lá ele traz a sugestão, pega a água de lá do reservatório Canindé, traz para Jacaré, ali no município de Poço Redondo, bombeia para uma estação que já existe da DESO em Monte Alegre, de lá a água consegue chegar a todos os cantos do Estado por gravidade. Está lá no livro, não sou eu que estou dizendo, não. Eu li um livrozinho pequeno, né? Linha Mestra Xingó, é o nome do livro. E o que é que você vê do governo do Estado? Nada, tem uma adutora que está sendo construída. Ontem eu conversava com um grande produtor de leite do sertão, e ele dizendo do engodo que é a chamada adutora do leite, que o governador vive parafraseando em todo canto aí como uma redenção. É a primeira adutora para abastecimento animal do mundo. Será que Sergipe é melhor do que todos os outros lugares? Israel, por exemplo, que é um lugar que vive com falta de água e precisa tirar sal do mar para poder alimentar a sua população. Não tem. Será que é porque Israel está atrasado e Sergipe está avançado? E o pior, quando você pega o percurso da doutora do leite, anote, pouco mais de 5 ou 6 pessoas vão se beneficiar da doutora do leite. Os pontos onde a doutora está passando, depois eu vou até aprofundar esse estudo, os pontos quando a doutora está passando, a maioria esmagadora, quase todo mundo dos produtores, pequenos produtores, vão depender de alguém para poder abastecer as suas propriedades. Vão precisar de alguém para abastecer as suas propriedades. E segundo informações que a Secretaria da Agricultura passa para as pessoas lá, de forma informal ainda, é de que só vai poder acessar o lugar quem for produtor. Mas o produtor lá é pequenininho, a gente que tem 8, 10 vacas, o cara vai ter que comprar um carro-pipa para buscar água. Ah, não, mas aí você, eu posso pegar, fretar um carro-pipa e buscar? Não, tem que ser o produtor. Então o cara tem que fazer o quê? Botar uma carroça e encher com dois vasos de 100 litros, 200 litros, um carro de boi, para chegar no ponto de distribuição da água, para poder levar a água para sua propriedade? Porque é esse o desenho que está sendo formado lá, uma obra, Fabiana, de quase R$1 bilhão. Caríssima. Se ele faz essa obra do canal Tingó para poder levar água para consumo humano, poderia passar por Poço Redondo, poderia fazer sangria, inclusive, para irrigação, não somente para abastecimento animal, mas para irrigação, inclusive, e o custo seria quase um sexto do total que está sendo investido na Doutora do Leite. Então, a gente precisa entender, para quem é que a Doutora do Leite está sendo construída? Para consumo animal, é água bruta, viu? Não é água tratada, não, é água bruta, que se alguém pegar para consumir, ela está lá com indicação de que não é para consumo humano. Isso. Infelizmente, esse é o governo de Sergipe, é o governo que não tem priorizado os interesses reais da população. E é por isso que a gente vê que, quando dizem que o governador não dá liga com o povo, é porque realmente ele não tem preocupação com a população. Porque eu sendo governador, eu tenho certeza que Valmir, com fé em Deus, sendo governador, qualquer outro sergipano sendo governador, o projeto número um de quem quer entrar para a história de Sergipe como um grande líder, como um grande pensador, é resolver a crise hídrica de Sergipe, e a solução está ali, canal de Xingó, e o dinheiro está na conta, que foi o dinheiro da venda da DES, que tem custado tão caro para o povo de Sergipe.
Muito bem. Deputado Federal Tiago de Joaldo, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã. Desejamos um bom dia para o senhor e um bom trabalho em Brasília.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Fabiano. Uma alegria poder ter participado aqui desse bate-papo com vocês. Obrigado a vocês que nos acompanharam aí pelo rádio, pela internet, pelo Instagram. Né? Espero a gente estar de volta em breve para a gente conversar mais um pouquinho aí sobre os interesses do povo de Sergipe.
Tempo mais que estourado, mas pedi só um minuto para o deputado nessa resposta. Nós, enfim, teremos o plebiscito, estamos resolvendo aí a questão da divisão, né? A divisão territorial aqui, a disputa territorial, e a relatoria do deputado Tiago de Joaldo, com certeza teremos plebiscito esse ano, deputado.
É a minha expectativa, viu, Fabiana? A gente trabalhou muito em Brasília, né? Um projeto que estava parado lá há muito tempo. E a gente conseguiu aprovar ali no final de dezembro, entre o final de dezembro e o mês de março. Nós aprovamos na Câmara dos Deputados, fizemos articulação junto ao Senado Federal, contamos com o apoio do senador Alessandro à época, foi importantíssima. Trabalhamos para que o presidente sancionasse a lei antes do prazo máximo que ele tinha, exatamente nessa perspectiva de a gente ganhar tempo, trazer para a Assembleia. A prefeita teve recentemente conversando com o deputado Garibaldi, que tem sido um articulador aqui, a gente tem conversado com o deputado Jorge Passo também, que é outro parlamentar que tem se preocupado muito com isso, e a nossa esperança é de que todo o processo, como eu disse lá atrás, a gente precisa concluir as etapas que faltam até o dia 3 de agosto, né, 60 dias antes do prazo do período eleitoral, para que exista o decreto de convocação do plebiscito por parte da Assembleia Legislativa, com os estudos devidamente divulgados de viabilidade municipal. E o Tribunal Regional Eleitoral tenha tempo hábil para acrescentar mais uma pergunta para a população de Aracaju, para a população de São Cristóvão responder esse desejo, se aquela área de zona de expansão continue como Aracaju, como é hoje, ou se retorne para São Cristóvão. Então, a expectativa que a gente tem é de que a gente consiga colocar isso para a população de Aracaju e São Cristóvão decidir ainda na eleição de 2026.
Muito bem. Deputado, grande abraço, até o próximo encontro.
Grande abraço.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.